O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 16 de 2015. Aos 11 dias do mês de maio do ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, e tornou Benjamin Constant, 116 dos vereadores e juízes. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Sismanski, César Busnello, Claudio Miro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon Rume, Carlos Jaguimin e Valmir Elton Seifert, o presidente vereador Marido Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Claudio Miro Pezeta, que procedesse à leitura da ata. Ata número 15 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 4 de maio do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios recebidos do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedido de informação dos vereadores. O núcleo de conselho regional do Serviço Social de Juiz, convidando para um encontro da categoria a realizar-se no dia 15 de maio do fluente. Do Sindicato dos Empregados do Comércio de Juiz, convidando para o jantar de posse da nova diretoria, que será realizado no dia 16 do corrente mês. E telegrama do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso feito, passou-se a ordem do dia, quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes da Casa, os projetos de leis encaminhados pela mensagem 062-2015, que autoriza o município de Juiz a transferir a propriedade do imóvel que menciona para o município de Coronel Barros e da outras providências. Número 063-2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 243.750, acresce ação ao anexo 1 da Lei número 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação aos anexos 1 e 4 da Lei número 6072, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. E pela mensagem 064 de 2015, que denomina vias públicas que menciona e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 293-2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 10 mil e da outras providências, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 294-2015, que autoriza o município de Juiz a dar permissão de uso gratuito de bem que imóvel que menciona para a União da Associação de Bairros de Juiz e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Luiz Varaschini e Daniel Perondi, que solicitou vistas ao projeto. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para se reunirem junto à mesa. Reabertos os trabalhos, foi colocado em discussão o pedido de vistas. Manifestaram-se os vereadores Marcos César Barrichello, José Ricardo Adame da Rosa, Aldair Luiz Cossetim, César Busnello, Helena Stumarder, Valmir Elton Seifert e Darcy Preto da Silva. Após as manifestações, foi o pedido de vistas colocado em votação, sendo aceito por 8 votos favoráveis e 6 contrários, dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Helena Stumarder, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenroller e Valmir Elton Seifert. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 295-2015, que autoriza o município de Juiz a dar permissão de uso gratuito do bem móvel, que menciona para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juiz e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Daniel Perondi, que solicitou vistas ao projeto. Na discussão, pronunciaram-se os vereadores Marcos César Barrichello, Luiz Varaschini, José Ricardo Adame da Rosa, Helena Stumarder e Darcy Preto da Silva. Após as manifestações, foi o pedido de vistas colocado em votação, sendo aceito por 8 votos favoráveis e 6 votos contrários. dos vereadores Aldair Luiz Cucetinho, Helena Strummadler, Luiz Varaschini, Marco César Barrichello, Rosana Maria Tenroller e Valmir Elton Seifert. Dando prosseguimento, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 296/2015, que autoriza o Departamento Municipal de Energia a contratar engenheiro civil por prazo determinado e dá outras providências. Acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Daniel Perondi, e como não houve mais interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por 11 votos favoráveis e 3 contrários, dos vereadores César Busnello, Daniel Perondi e José Ricardo Adame da Rosa. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar, processo número 856/2014, que autoriza o mapa 12, mencionado no inciso 12 do artigo 3º da lei complementar, número 5630, de 24 de maio de 2012, que institui o plano diretor participativo de Ijuí, consolida a legislação urbanística, revoga a legislação que menciona e dá outras providências. Alterada pelas leis número 5964, de 16 de junho de 2014, e número 6056, de 24 de outubro de 2014, e dá outras providências. Acompanhado de relatório favorável e projeto de lei complementar substitutivo proposto pela Comissão Especial. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em segunda votação, sendo aprovado o projeto de lei complementar substitutivo por unanimidade de votos. A seguir, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 903/2014, que denomina Dr. Martin César Agnoleto a unidade de pronto atendimento localizada no bairro Assis Brasil, que contava com pareceres favoráveis à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Marco César Barrichello, que solicitou que fosse apresentada para todos o trecho de uma canção de autoria do homenageado. Como não houve mais interessados em se manifestar, foi o projeto de lei colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em questão de ordem, manifestou-se a vereadora Rosana Maria Tenroller, solicitando que fosse incluída na pauta a moção de sua autoria de apoio à rede de santas casas e hospitais beneficentes religiosos e filantrópicos do estado do Rio Grande do Sul. O presidente colocou em discussão o pedido de inclusão na pauta. Como não houve manifestação, colocou-se em votação, sendo aceito por unanimidade dos votos. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o requerimento de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões do dia 8 de maio de 2015, a sua participação em audiência com o deputado Gabriel Souza no gabinete do ministro Eliseu Padilha para tratar sobre o aeroporto do município de Ijuí. Isto feito, o presidente colocou em discussão a moção de autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller de apoio à rede de santas casas e hospitais beneficentes, religiosos e filantrópicos do estado do Rio Grande do Sul, que, no último dia 6 de maio, realizou a paralisação no atendimento, buscando chamar a atenção para a escassez de recursos destinados pelo governo do estado para a área da saúde. Manifestaram-se, além da autora, os vereadores José Ricardo Adame da Rosa, César Busnello, Helena Strummadler e Darcy Preto da Silva. Após as manifestações, foi colocada em votação, sendo aprovada por 13 votos favoráveis e um contrário do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Em seguida, o presidente passou a condução dos trabalhos à primeira vice-presidente, vereadora Rosana Maria Tenroli, uma vez que necessitava se afastar do plenário por alguns instantes por necessidades pessoais. Foi despachado favoravelmente os anteprojetos de lei de autoria do vereador Darcy Preto da Silva, que institui o programa Berçário Industrial no município de Juiz e das outras providências. Também foram despachados favoravelmente as seguintes indicações: de autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski e Rubem Carlos Jagmin, construção de cobertura na garagem municipal, no setor de mecânica e elétrica, para abrigar os funcionários e as máquinas nos dias de chuva ou sol, pois devemos preservar a saúde dos mecânicos que ali trabalham e preservar também a durabilidade dos maquinários que são depositados nesse local. Do vereador Andrei Cossetim Sismanski, operação Tapa Buracos e melhorias na iluminação pública na rua Hugo Steink, bairro Modelo. Operação Tapa Buracos com urgência na Avenida José Gabriel, trecho compreendido entre as ruas Paulo Clemen e das Chacras. Ampliar a zona amarela no cruzamento das ruas do Comércio e 7 de Setembro, pois os condutores são veículos dos veículos que trafegam na rua 7 de setembro, ao se aproximarem do cruzamento com a Rua do Comércio, têm dificuldades para visualizar os carros que estão se deslocando nesta via em direção ao centro, o que eleva o risco de acidentes de trânsito no local. Operação Tapa Buraco na Rua Pelotas, proximidades do número 124, no bairro Oswaldo Aranha. Reparo na iluminação pública da Rua Bento Carvalho, no trecho compreendido entre as avenidas Davi José Martins e Rua Manaus. Reparo na pavimentação da Rua 7 de Setembro, proximidade do entroncamento com a Rua 14 de Julho. Operação Tapa Buraco na Avenida Coronel Dico, em frente à Praça dos Imigrantes. Da vereadora Helena Stumar, de determinar a equipe da Secretaria Municipal de Obras que realize conserto na Rua Dionísio David de Marque, no trecho entre as ruas Carlos Catani e Evelyn Krieger, bairro Colonial, tendo em vista que o referido trecho não oferece boas condições de trafegabilidade. E da vereadora Rosane Simon, conserto no bueiro situado à Rua Antônio Francisco Soares, proximidade da Rua Irmãos Gresser, no bairro Sol Nascente. Conserto na iluminação pública da Rua 21 de Janeiro, proximidades da interseção com a Rua Pedro Amastrão, no bairro Amastrão. Conserto na iluminação pública na Rua Arturo Schlenkes, proximidades da Rua Irmãos Gressler, bairro Sol Nascente. Isto feito, a primeira vice-presidente retornou à condução dos trabalhos ao presidente, vereador Marildo Kronbauer, que, dando prosseguimento, passou seus espaços destinados ao pequeno e ao grande expediente. Usando o espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa, discutindo o contingenciamento do orçamento estadual. No espaço destinado à comunicação de líderes de bancada, fez uso da palavra o vereador Daniel Perondi, debatendo a precária situação de um trecho de aproximadamente 400 metros da estrada localizado na linha 9 Norte, que deixa esta via praticamente intransitável. Também usando o espaço do comunicação de liderança de bancada, manifestou-se o vereador César Busnello, discutindo os problemas existentes na manutenção das estradas do interior do município, principalmente na linha 2 Norte, onde um caminhão que fazia o transporte da produção leiteira chegou a capotar. Nos espaços de ambos os expedientes somados, fez uso da palavra o vereador Darcy Freitas da Silva, debatendo, entre outros assuntos, a conduta coerente do Partido Democrático Trabalhista em defesa de seus ideais. A situação de crise, principalmente financeira, é experimentada pelo país atualmente, que tem prejudicado a atuação das empresas, e as medidas adotadas pelo governo federal, que tem retirado direitos trabalhistas conquistados há mais de 50 anos, criticando a postura assumida pelos partidos dos trabalhadores e comunista do Brasil. Em sua opinião, contrária aos interesses da classe trabalhadora. Usando o espaço do pequeno expediente, somado ao de comunicação de líder de bancada, pronunciou-se a vereadora Rosana Maria Tenrole, debatendo a situação precária de algumas vias públicas do interior do município, enfatizando a necessidade de medidas com urgência, principalmente em decorrência da chegada do inverno, visto ser a estação com maior quantidade de chuvas e o lançamento do Plano de Defesa Agropecuária pelo Ministério da Agricultura. No pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Andrei Cossetin Sismanski, discutindo os problemas na manutenção das estradas do interior, enfatizando a necessidade de aquisição de maquinário pelo município, para dar conta da demanda. As críticas de munícipes quanto ao pouco tempo de trabalho diário do maquinário existente, elogiando ainda o Plano de Mobilidade Urbana desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que, apesar de precisar de um montante elevado de recursos, é um investimento necessário. Em seguida, manifestou-se no espaço do grande expediente, somado de comunicação de líder de bancada, a vereadora Rosane Simo, discutindo a influência da imprensa na repercussão das medidas adotadas pelo governo federal, esclarecendo que estas, apesar de contrárias aos interesses dos trabalhadores, foram necessárias frente à crise mundial, criticando o Congresso Nacional que não adota outras medidas para amenizar a situação, como a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas, previsto na Constituição Federal, enfatizando que é o atual governo que mais implementou políticas públicas, debatendo ainda a realização da Conferência Nacional do Bem-Estar Animal e os problemas no atendimento de trabalhadores na rede pública de saúde, principalmente com a especialização psiquiátrica. no espaço de comunicação do líder de bancada, manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva, ressaltando a coerência do Partido Democrático Trabalhista, que não se deixa influenciar pelo monopólio da imprensa, esclarecendo que para reduzir gastos, o governo deveria reduzir o número de ministérios e não cortar direitos dos trabalhadores. Em seguida, o presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura do Decreto Legislativo número 433, de 7 de maio de 2015, que adota e institui turno único no trabalho da Câmara de Vereadores de Juiz. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 21 horas e 10 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 152/2015 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer. Em resposta ao pedido de informação 246/2015, autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski, com base em dados eletrônicos encaminhados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que o asfaltamento da rua Aristeu Pereira, no trecho entre as ruas Manaus e Belém, foi realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano desse município e concluído em março de 2010, com o acompanhamento do engenheiro civil Neri Schmidt. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício número 153/2015 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer. Em resposta ao pedido de informação 247/2015, de autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski, com base em dados eletrônicos encaminhados pela Secretaria Municipal do Planejamento e Regulação Urbana, informamos que desde 2010 não houve autuação de empresas que tiveram que mudar de endereço por produzirem elevados níveis de barulho ou emissão de poeira. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício 154/2015 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente Andrei Cossetim Sismanski, em resposta ao pedido de informação número 249/2015, autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski, com base em dados eletrônicos encaminhados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informamos que nos termos da Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011, a competência para o licenciamento das atividades de empresas BRF Agroindústria localizada nesse município é da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler, FEPAM, órgão ambiental vinculado ao Estado do Rio Grande do Sul. Nesse caso, mediante consulta ao sítio da FEPAM, na internet é possível verificar que a empresa possui licença ambiental para suas atividades. Em anexo, segue a licença de operação para incorporação em áreas agrícolas do município dos resíduos gerados pela atividade da empresa BRF. Oportunamente ressalta-se que o licenciamento ambiental condiciona todo o processo, assim desde o tratamento de efluentes gerados na planta industrial até a localização e as características físicas das áreas selecionadas para a incorporação do material, incluindo a destinação final do afluente tratado após a ETE, com previsão de controle dos parâmetros do resíduo. Nesse caso, é utilizado como fertilizante agrícola. São analisados e aprovados pela FEPAM. Desta forma, considerando que a FEPAM possui os projetos e controles ambientais da BRF, por ter sido o órgão responsável pela aprovação do licenciamento de suas atividades, as questões específicas requeridas no pedido de informação, caso seja necessário, deverão ser a ela dirigidos. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício 155/2015 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, Em resposta ao pedido de informação número 251-2015, de autoria do vereador Andrei Kusetin Szymanski, com base no memorando número 118-2015 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no memorando número 79-2015 da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural, informamos que as despesas com a manutenção do trator esteira utilizado no aterro municipal nos últimos 4 anos totalizaram R$ 121.714,31, contratados com as seguintes empresas: SM Máquinas Rodoviárias Limitada, Torno Indústria e Comércio de Peças Automotivas Limitada, Com Máquinas Rodoviárias Limitada, Comércio de Máquinas Rodoviárias Limitada, Graciela Rosane Fischer Comers, Eleutério Basso, Sadia Gnoleto, RGO Comercial Peças e Serviços Limitada, Paco Peças e Serviços, Baterias Goi, Trator Sul e SMS Máquinas. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, Prefeito. Ofício 156 de 2015, Excelentíssimo Senhor Presidente Marildo Kronbauer. Em resposta ao pedido de informação número 252-2015, de autoria do vereador Andrei Constantino Simões, com base em dados eletrônicos enviados pela Secretaria Municipal de Saúde, informamos que os investimentos com a construção da unidade do pronto atendimento, a UPA, Deporte 1, no município de Juí, com uma área construída de 1.036 metros quadrados, é de R$ 1.400.000 reais recebidos do Ministério da Saúde e R$ 700.000 reais recebidos da Secretaria da Saúde do Estado, sendo que desse recurso foram utilizados até a presente momento R$ 400.000 e o saldo de R$ 300.000 reais será utilizado na finalização da obra. Em recursos próprios do município, foi destinado um total de R$ 110.000 reais. A soma de recursos já investidos é de R$ 1.910.000 reais, valor que passará para um total de R$ 2.210.000 reais quando da utilização do saldo do recurso estadual. A previsão é de que UPA esteja em funcionamento ainda, se possível, em 2015. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, ofício número 157-2015 do Gabinete do Prefeito. Em resposta ao pedido de informação número 254-2015, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando número 206-2015 da Secretaria Municipal de Habitação, informamos que a Secretaria Municipal de Habitação não tem legitimidade para efetuar a retomada de imóveis desocupados ou mesmo daqueles ocupados de forma indevida, sendo que a relação dos imóveis em situações irregulares deve ser pleiteada junto à própria Caixa Econômica Federal. 2. Cabe informar ainda que a Secretaria Municipal de Habitação, em diversas oportunidades, pleiteou junto à Caixa Econômica Federal para que essa efetuasse a retomada dos imóveis desocupados ou ocupados de forma irregular. A posição institucional da empresa pública foi no sentido de aguardar a regulamentação do inciso 9 do artigo 6º da Lei número 11.977 de 2009, acrescido da Lei 13.043 de 2014, que, ao mesmo tempo em que dispensa o leilão do imóvel retomado, também possibilita a sua reinclusão no respectivo programa habitacional. Como forma de tentar abreviar este procedimento, a Secretaria Municipal de Habitação está formatando uma ação cautelar para que será proposta junto à Justiça Federal, pleiteando a ocupação provisória desses imóveis, sendo que a mesma, dado o ineditismo da matéria, ainda está em fase embrionária, com previsão de ajuizamento nos prazos de 30 dias. Com relação à seleção de triagem dos beneficiários, a Secretaria Municipal de Habitação mantém cadastro atualizado das pessoas inscritas, sendo que as mesmas devem atender ao maior número de critérios, conforme determina a Portaria Ministerial 595 de 18 de dezembro de 2013. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, Prefeito.
Um monte hoje.
Isso é do André, vai aí.
Aquele pimpeamento.
Ofício número 58-2015 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente Marildo Kronbauer, Em resposta ao pedido de informação 255-2015, de autoria do vereador César Busnello, e com base no memorando número 206-2015, da Secretaria Municipal de Habitação, informamos que o munícipe Silvana Liberato Dias realizou o cadastro no dia 26 de agosto de 2013, momento no qual relatou residir com os pais e que não havia se inscrito para projetos habitacionais anteriores. Quanto à demora na contemplação, informamos que não houve seleção de beneficiários após a data de inscrição, ou seja, não houve nenhum munícipe contemplado após a data em que a senhora Silvana se cadastrou. Ainda informamos que a mesma está inscrita no critério de prioridade, tendo em vista sua deficiência. Destarte, informamos também que a Secretaria de Habitação está desenvolvendo projetos habitacionais que ainda se encontram em fase de elaboração e que a munícipe está cadastrada com prioridade. Conforme determinação legal da reserva de 3% das unidades para pessoas portadoras de deficiências. Cabe salientar que o nosso município possui um elevado déficit habitacional, com inúmeras demandas de famílias que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social, residindo de forma desumana, razão pela qual os próximos beneficiários deverão preencher o maior número de requisitos do programa Minha Casa, Minha Vida, de acordo com a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e a Portaria 595, de 18 de dezembro de 2013. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, Prefeito. Ofício 159-2015 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente Marildo Krombauer, em resposta ao pedido de informação 256, de 2015, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagminha e Daniel Perondi, com base no memorando número 36-2015 da Central de Projetos, informamos que a obra do calçamento da rua Rodolfo Vorst, no bairro Tomé de Souza, estava prevista em uma das metas de propostas da proposta número 031861-2012, cadastrada no SICOMV, cujo objeto era a pavimentação das ruas com pedras irregulares, sinalização viária, aquisição e instalação de equipamentos urbanos no município de Ijuí, oriunda da emenda parlamentar do deputado federal Darcísio Peronte. O recurso financeiro da referida emenda parlamentar foi estornado pelo Ministério das Cidades e o recurso não está mais à disposição do município para atender à execução do projeto acima citado. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, Prefeito. Ofício 161-2015 do Gabinete do Prefeito, Excelentíssimo Senhor Presidente Marildo Krombauer. Em resposta ao pedido de informação 253-2015, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando 191-2015 do Núcleo de Vigilância Sanitária, informamos que esse setor possui a responsabilidade de verificar ruídos em lugares fechados, como, por exemplo, em boates, observados os limites definidos pela Lei Estadual número 6503, de 22 de dezembro, de 1972, e pelo Decreto Estadual número 23.430, de 24 de outubro de 1974. O setor de vigilância sanitária possui um aparelho decibelímetro e nos últimos 2 anos autuou os seguintes estabelecimentos. Cópias das autuações em anexo. Cuxa Comercial de Alimentos Limitada, a empresa assumiu em sede de defesa o compromisso de se adequar à legislação vigente, por também ser primária, teve aplicada a penalidade de advertência. Fischeri da La Rosa Limitada, microempresa, o processo administrativo está em curso. Outro sim, de acordo com os dados encaminhados digitalmente pela Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, CEPLAN, informamos que estão sendo adotadas medidas para reverter a poluição sonora das empresas no âmbito da atuação da Secretaria, concernentes à exigência do estudo do impacto de vizinhança e relatório da impacto de vizinhança, conforme determinado pela Lei Complementar 5630, de 24 de maio de 2012. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, Prefeito. Convite. Prezado colega, o Conselho de Delegados do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Ijuí, junto à Federação, tem a honra de convidá-los para prestigiar a importante palestra promovida por este Conselho com o apoio da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí e da Federação da FEMERGS, com o tema Organização para o Servidor Público. Ou melhor, que está pagado, mas é terceirização para o servidor público.
Isso.
Lei que poderá mudar radicalmente a relação de trabalho entre os servidores públicos e os governantes, seja na esfera federal, estadual ou municipal. 1. Palestra de APL 4330 e os efeitos da terceirização para o servidor público. Palestrante, Dr. Eduardo B. Schorner, advogado e palestrante da FEMERGS. Público-alvo, funcionário público municipal de Ijuí. 4. Local, sede do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Ijuí. Data e horário, 23 de maio de 2015, das 8h30 da manhã. Com credenciamento. Sua presença é fundamental. Participe. Ofício número 1841-2015 da Caixa Econômica Federal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Ijuí, Marido Kronbauer. Com cópia para excelentíssimo senhor prefeito de Ijuí. Assunto, crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 8 de maio de 2015, no valor de R$ 157.560,00, na conta vinculada ao contrato de repasse número 10.00713-84, firmado com o município de Ijuí, assinado em 28 de 12 de 2012, no âmbito do programa Turismo sob gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto a implantação de infraestrutura no Parque de Exposições Vanderlei e Burma. Respeitosamente, Edson José Diesel, gerente da filial do GE do Governo de Passo Fundo, e Rui Fernando Fajardo do Kern, gerente regional Superintendência do Norte Gaúcho.
Passando a ordem do dia deferimos votos de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Voto de pesar. Vereador Valmir Elton Seifer e Marco César Barrichello. Signatários, vereadores e integrantes da bancada do PDT requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdemar Alberto Razia. Requerimento, voto de pesar. Autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin. O signatário vereador integrante da bancada do PP requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Neri Rieger.
É muito longe.
E Rubem Carlos Jagmin. Voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do PP requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora. Deve ser senhora, aqui está senhor, mas deve ser senhora Leontina Greenberg.
Senhora.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moção. O senhor secretário fará a leitura da mensagem número 065, de autoria do Poder Executivo de Ijuí.
Mensagem 065-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras urbanas que menciona a empresa Luiz Jolair Batista, microempresa, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 066 de 2015, de autoria do Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 066-2015 do Gabinete do Prefeito. acrescenta ações e suas respectivas metas físicas e financeiras ao anexo 1º da Lei Municipal 5809, de 11 de setembro de 2013, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 067, de autoria do Poder Executivo, senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 067-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com as entidades e repassar valores para os fins que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem 067, projeto de lei de autoria do Executivo. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 068-2015 do Gabinete do Prefeito. Altera a redação do artigo 4º da Lei nº 3646, de 28 de março de 2000, para adequar a classificação institucional na dotação orçamentária.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 069-2015, da autoria do Poder Executivo. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 069-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para o Centro Cultural Leto de Juí para os fins que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 308, de origem do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 308-2015, de origem executiva, projeto de lei que autoriza o município de Juí a transferir a propriedade do imóvel que menciona para o município de Coronel Barros e dá outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e redação final. Assinam os pareceres ou o parecer os vereadores: vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador-relator Luiz Varaschini e os vereadores Daniel Perondi e Marcos César Barrichello.
Está em discussão o projeto de lei 308. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 309, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 309-2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 243.750,00. Acresce ação ao anexo 1º da Lei nº 5809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação aos anexos 1 e 4 da Lei nº 6072, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 309. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 310, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 310-2015, projeto de lei do Executivo que denomina vias públicas que menciona e dá outras providências. Com parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, parecer favorável. Darcy Preto da Silva assina como presidente. Vereador relator Luiz Varasquini, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, assinam também os vereadores Marcos César Barrichello e Daniel Perondi. Também da Comissão de Políticas Públicas, comparecer pela aprovação, parecer favorável, assinam o vereador presidente César Busnello, vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski e vereador relator Aldeir Luiz Cossetim. Assinam também os vereadores Rubem Carlos Jagmin e Helena Stumarder.
Está em discussão o projeto de lei número 310. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Processo 039, balanço geral. Acompanhado os seus pareceres de prestação de contas do município de Juiz referente ao ano de 2009, o senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 057-2015, natureza parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Parecer prévio favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2009. Balanço geral, processo 039-2010. Comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 57-2015. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, sob forma de parecer. Inicialmente, o Tribunal de Contas do Estado, em parecer número 16.011, emitiu por unanimidade parecer desfavorável à aprovação das contas correspondentes ao exercício de 2009 do Prefeito Municipal de Juiz Fioravante, Batista Balim, em conformidade com o estabelecido no artigo 3º da Resolução do TCE 414-19-1922. Por outro lado, emitiu por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas do vice-prefeito Birajara Machado Teixeira. Posteriormente, em reexame das contas, o Tribunal de Contas do Estado, por maioria, tornou sem efeito a parte desfavorável do parecer 16.011, e emitiu o parecer número 17.233, favorável à aprovação das contas do senhor Fioravante Batista Balim, administrador executivo municipal de Juiz do Exercício 2009, imputando-lhe, porém, multa, conforme folhas 6223 e débitos, conforme folha 6256. Na data de 2 de março de 2015, foi recebido na Câmara Municipal de Juiz o parecer do Tribunal de Contas do Estado referente às contas do Executivo Municipal de Juiz de 2009, sendo este encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, onde permaneceu por 60 dias à disposição da Comissão e de qualquer contribuinte, nos termos do artigo 62, inciso 3º do Regimento Interno da Casa. A Comissão de Finanças e Orçamento notificou, conforme folha 3, os senhores Fioravante Batista Balinho, Birajara Machado Teixeira, do recebimento do parecer do TCE e do prazo de defesa nos termos do artigo 163 do Regimento Interno da Casa. Após a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, folha 141, o senhor prefeito e seus assessores jurídicos protocolaram junto à comissão a documentação de defesa, conforme folha 8 a 140, quanto à multa e débitos imputados pelo Tribunal de Contas constantes no parecer deste órgão, e solicitaram que a Comissão de Finanças e Orçamento, além de deliberar em plenário quanto ao parecer do TSE, delibere também quanto a multas e débitos constantes no processo, ao tempo em que discorreram sobre a iniquidade destas. tendo em vista que o regimento interno da Casa, em seu artigo 64, inciso 1º, determina a competência da Comissão de Finanças e Orçamento para apreciar e emitir parecer sobre as contas do mandatário, bem como a competência do Legislativo e Juiense enquanto órgão responsável pelo julgamento das contas do exercício, e tendo os membros da Comissão de Finanças e Orçamento concluído a análise do parecer do Tribunal de Contas em questão, folha 143, por unanimidade dos votos, a Comissão de Finanças e Orçamento apresenta o seguinte parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade da matéria, atende os requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo e Legislativo Municipal, estando em conformidade com os artigos 162, 163, 164 e 165 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ijuí, bem como do inciso 6º e do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal. Quanto aos pareceres de números 16.011 e 17.223 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a Comissão de Finanças e Orçamento, tendo analisado as contas do exercício de 2009 por unanimidade de votos de seus membros, acolhe o entendimento dos mesmos, com exceção da multa e débitos imputados, conforme as razões abaixo lançadas. O Tribunal de Contas do Estado fixou multa no valor de R$ 1.535,82, conforme folha 6223, e em grau de recurso de embargos, exclui alguns débitos no item 4.7.1, 4711, 472, 311, 312, 411, 412, e ainda 421 e 422 do relatório da auditoria, fixando débito nominal de R$ 348.355,64, conforme a folha 6241 e 6243, representado por suposto prejuízo causado aos cofres municipais quanto da licitação e execução de obras no município. Em análise, as glosas imputadas pelo Tribunal de Contas do Estado, discriminadas no demonstrativo da folha 6241 e 6243, que faz parte do julgamento final daquele órgão, essa comissão chegou a algumas conclusões capazes de afastar a responsabilidade do administrador, quer porque não deu causa ou porque tomou todas as providências necessárias e a resolução dos problemas, inclusive punindo os culpados, e ainda em nenhum momento restou demonstrada desídia, o dolo ou má fé do administrador sob julgamento. Efetivamente, em relação à glosa no item 413 do Tribunal de Contas do Estado, por descumprimento contratual da empresa PetroSul, Construtores e Terraplanagem, Construções e Terraplanagem Limitada, referente à licitação, contrato 178-2008, onde se verificou atraso na entrega da obra. Verifica-se que a paralisação teve origem em 2008, na época da gestão do mandatário anterior, tendo o atual mandatário o seu primeiro ano de governo, tomando decisões acertadas para o fim de sanar o problema da paralisação da obra. Em relação à glosa, item 423, referente à mesma empresa, PetroSul, porém em relação ao contrato público 222 de 2008, tem-se a mesma situação referida no parágrafo acima, onde é contratada em janeiro de 2009, primeiro mês da administração do então mandatário, solicitou prorrogação da conclusão da obra em razão da incidência pluviométrica situação que foi comprovada tendo sido concedido mais 79 dias para a conclusão da obra. A obra teve reinício em 4 de março de 2009 e restou concluída em 28 de maio de 2009, devendo uma pequena diferença, aproximadamente uma semana, entre a data prevista e o término em 22, que era dia 22 de 5 de 2009, e a data da conclusão, 28 de 5 de 2009. Data da aplicação integral da massa asfáltica, conforme documento de controle de aplicação da massa asfáltica juntado aos autos. Ora, não se pode concluir, nesse caso, que houve atraso na obra, pois não transcorrido o prazo exorbitante a caracterizar desídia e imputação de penalidades, uma vez que ausente o dolo ou má fé do administrador. Por outro lado, verifica-se que em relação à empresa contratada PetroSul Construções e Terraplanagem Limitada, que deu origem à imputação do débito ao administrador e ora em julgamento, o município não efetuou o pagamento integral do contrato, com o objetivo de ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela referida empresa, situação que está sob júdice, conforme o processo número 016.1.12.0001467-5. Logo, nesse caso, se mostra injusta, desarrazoada a imputação do débito de responsabilidade do mandatário em razão dos contratos celebrados entre a empresa PetroSul Construções e Terraplanagem Limitada, haja vista que foram tomadas todas as medidas necessárias ao bom andamento da obra, não havendo que se falar em atraso desmotivado ou prejuízo ao erário. Em relação às glosas do item 432 e 4332, referente ao contrato público número 307/2008, firmado com a empresa Keller e Santos Limitada, a mesma decorreu da execução de obra em desacordo com as especificações e em razão de acréscimo de itens não comprovados, no caso de verificar-se que o contrato teve origem em 2008 na gestão do administrador anterior, cujas irregularidades apontadas foram todas sanadas na gestão do administrador atual, o que garantiu, inclusive, a aprovação das contas do ex-prefeito. Logo, por questão de justiça, tendo o atual administrador solvido os problemas decorrentes da execução da obra executada em 2008, quando sequer era o administrador, não pode sofrer as consequências punitivas, mormente, porque implementou todas as ações desnecessárias à solução dos problemas apontados pelos diligentes auditores do Tribunal de Contas do Estado. De anotar, inclusive, que em 22 de setembro de 2010 foi instaurada sindicância administrativa para apurar eventual irregularidade na obra de construção do Centro Esportivo do Bairro Histórico. Portanto, o administrador, ciente dos apontamentos, buscou soluções para resolver os problemas apontados, não se justificando a glosa imposta, porquanto não demonstrado desídia ou irresponsabilidade do administrador público frente aos problemas verificados. Pelo contrário, envidou todos os esforços possíveis para a apuração da regularização dos apontes. Logo, não se justifica imputar débito e multa do atual administrador por conta da situação consolidada em 2008, quando sequer era prefeito, sendo que, assim que assumiu o executivo, em 2009 procurou sanar as irregularidades e que ensejou, inclusive, a aprovação das contas do administrador anterior responsável pelas obras apontadas como irregulares. Com relação à glosa, item 4.4, por ausência de instauração de processo administrativo para apuração da infringência contratual da empresa Vanderlei Construção Limitada, vencedora da licitação para a construção de 20 unidades habitacionais, verifica-se que o contrato 320/2008 foi firmado em 18 de novembro de 2008, portanto, na gestão do administrador anterior. De anotar que resta comprovado que foram tomadas as medidas administrativas cabíveis, não houve comprovação de dolo ou má-fé do administrador público em relação ao tempo decorrido para a abertura de processo administrativo em face do contratado Vanderlei Construções, sendo-lhe aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8666 de 93, de forma correta, razão pela qual não cabe imputar débito e multa ao administrador, porquanto agiu corretamente e não estando configurada a situação de desídia em relação à instauração do processo administrativo e aplicação das penalidades cabíveis para o caso concreto. Em relação à glosa número 4.5.2, referente ao contrato da Pedro R. Zanetti Companhia Limitada, igualmente o problema emerge em 2008, sendo que em relação ao administrador anterior houve isenção da glosa, devendo o mesmo tratamento ser dado ao administrador atual, mormente porque fora este quem tomou a medida necessária para a solução dos problemas apontados conforme demonstrado no processo. De anotar que o administrador anterior concedeu o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato após parecer jurídico 154/2008 de 12 de setembro de 2008, opinando favoravelmente. Como referido o administrador anterior, foi... Vou aproveitar porque secou a boca. Ah, agora funcionou. De anotar que o administrador anterior concedeu o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato após parecer jurídico 54/2008 de 12 de setembro de 2008, opinando favoravelmente. Como referido, o administrador anterior foi ausentado da glosa em razão dessa situação, não podendo o atual administrador receber tratamento diferenciado. Igualmente, porque não teve participação alguma nos fatos apontados e glosados pelo Tribunal de Contas, conforme se pode aferir da documentação juntada nos autos. Referente à glosa do item 4.7.2.2 do contrato número 527/2007 firmado com a empresa Cibernaicler e Companhia Limitada, os auditores do Tribunal de Contas entenderam ter havido tratamento diferenciado dado pela administração em relação aos serviços novos e os substituídos, acarretando um desequilíbrio desfavorável ao município na ordem de R$ 235.597,23. Entenderam ainda haver nulidade dos aditivos contratuais que autorizaram a subcontratação de serviços pela contratada. De anotar que, ao tomar conhecimento dos apontamentos feitos pelos auditores do TCE, o administrador público prontamente determinou a instauração de processo administrativo para apurar as irregularidades junto à ordem da Secretaria da Saúde e, posteriormente, solicitou o parecer da Procuradoria-Geral do município, que orientou no sentido de firmarem-se os aluídos termos do aditamento, o que se concluiu posteriormente serem desnecessários, já que a minuta do contrato anexo ao edital não continha cláusula restritiva de subcontratação. Não se pode olvidar que a orientação da Procuradoria-Geral do município em relação à elaboração de termos aditivos deu-se apenas no sentido de excesso de zelo, não decorrendo desse fato nenhum dano aos cofres municipais. Portanto, foram declarados nulos. Ainda em razão da conclusão do parecer da comissão processante, foram aplicados glosas com retenção do valor e penalidades de advertência e multa contratual de 5% à empresa contratada. Ainda foi instaurado processo disciplinar em relação aos servidores envolvidos. Logo, não houve dano ao erário público, porquanto os valores restaram ressarcidos e os culpados punidos. Como se pode ver, foram tomadas todas as medidas administrativas tendentes à solução do problema, inclusive com retenção do valor glosado da empresa contratada, com devolução aos cofres públicos. Ou seja, a empresa está devolvendo o valor, logo não pode ser exigido mormente do administrador público que agiu diligentemente ao determinar a abertura de processo administrativo e aplicação das penalidades cabíveis. Exigir novamente ao do administrador e do que dar guarida ao enriquecimento. Exigir novamente do administrador é o mesmo que dar guarida ao enriquecimento ilícito do poder público, pois o valor decorre do mesmo fator gerador, ou seja, da glosa imposta à contratada, cujo valor está retido junto aos cofres do município, aguardando decisão judicial a respeito, conforme processo número 016/1-11-00-00-291-8. Com relação ao item 9.1 do parecer técnico do Tribunal de Contas, no que diz respeito à gestão financeira na sua conta junto ao Banrisul, o Tribunal de Contas é de verificar que o contrato de prestação de serviço com o Banrisul foi firmado em 13/11/2007, sendo que o administrador atual seguiu o que o administrador anterior vinha fazendo, até mesmo porque o último dia do pagamento da remuneração dos servidores é o último dia útil do mês trabalhado. Logo, não se verifica prejuízo a alguma administração pública do fato. Per si, de dispor do valor na conta 2 dias antes da efetivação do pagamento. Ainda em relação ao item 10.1 do relatório do Tribunal de Contas, que imputa débito ao administrador público no valor da acumulação da função por alguns servidores, é de se anotar que tal prática vinha de gestões anteriores, como nos exercícios de 1993, 1997, 2001, 2005, sendo que a Lei nº 1764, de 7 de 11 de 1979, permitia a incorporação do FG ao vencimento. Logo, quando a revogação da Lei em 11 de 7 de 91, através da Lei 2656, alguns servidores já haviam incorporado tal benefício ao vencimento, integrando o vencimento básico, razão pela qual entendeu-se que não havia a alegada acumulação da função, como diversamente entendeu o douto TCE, sendo que tal questão por muito pouco restou discutida pela jurisprudência pátria. Entretanto, resta provado que, ao tomar conhecimento do apontamento pelo TCE, efetuou prontamente a correção referente às parcelas salariais desconformes, portanto, tendo tomado as medidas necessárias a solver a irregularidade apontada, tende-se que o administrador público cumpriu diligentemente com as orientações do Tribunal de Contas, não podendo sofrer qualquer penalidade nesse ponto. Ainda em relação à glosa fixada ao item 10.3 do relatório do Tribunal de Contas do Estado com relação ao pagamento de função gratificada ao servidor cedido a órgão da administração estadual por meio de convênio, é de anotar-se a portaria de cedência é de 5 de 9 de 2005, portanto, em exercício anterior ao primeiro mandato do administrador, ainda assim que tomou conhecimento da irregularidade apontada com... cancelou a FG concedida, conforme a portaria número 5241 de 2010. Logo, não pode ser atribuída a responsabilidade do gestor atual, uma vez que tão logo ciente aplicou medida concreta a fim de solucionar o problema, não praticando nenhum ato capaz de impingir dano ao município, pressuposto básico para a aplicação de qualquer penalidade, em especial a imputação de multa e débito, como equivocadamente pretendeu o Tribunal de Contas do Estado. Por fim, com relação às penalidades, folhas 6223 e 6256 impostas pelo Tribunal de Contas do Estado, a Comissão de Finanças e Orçamento, tendo analisado as contas do exercício e a documentação de defesa apresentada pelo senhor prefeito Fioravante Balim nas folhas 8 a 140, por unanimidade de seus membros, conclui pela exclusão da multa e dos débitos imputados, porquanto verificou-se que o autor, ao assumir o Executivo Municipal em 2009, tomou todas as medidas administrativas a fim de buscar o saneamento dos apontes oriundos dos auditores do Tribunal de Contas, sendo ainda a totalidade dos apontamentos que se sucederam egressos de exercícios anteriores, quando o senhor Fioravante Balim não estava à frente do Poder Executivo, não havendo comprovação alguma de que tenha agido de má fé ou com desídia no trato da coisa pública, não se justificando a aplicação de multa e imputação de débitos, os quais restam afastados. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, condicionais e a prestação de contas do Balanço Geral do Processo 039/2010, referente ao exercício 2009, o parecer do Tribunal de Contas, processo número 057/2015 e da documentação da defesa juntada pelo senhor prefeito, esta relatoria por unanimidade de seus votos opina pelo acolhimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado com exclusão das multas e débitos imputados. Conforme o inciso 2º do artigo 164 do Regimento Interno, esta comissão encaminha o seguinte projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo. Aprova a prestação de contas do Poder Executivo do município de Juiz referente ao exercício 2009 e da outras providências. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas do Poder Executivo do município de Juiz referente ao exercício 2009. Artigo 2º. Ficam excluídas as multas e os débitos imputados ao senhor Fioravante Balim pelo Tribunal de Contas do Estado referente às contas do Executivo Municipal de Juiz, exercício de 2009. Parágrafo único. A aprovação da prestação de contas do Poder Executivo do município de Juiz, de que trata o artigo 1º, e a exclusão das multas e débitos imputados pelo TSE, de que trata o artigo 2º, estão baseados nos pareceres números 16.011 e 17.223 do processo número 1470-02.00/09-6 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Ijuí. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua promulgação. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí em 15 de maio de 2015. Assina o parecer. Vereador Presidente José Ricardo Adame da Rosa. Vereadora Vice-Presidente Rosane Simon. Vereador Relator Valmir Elton Seifer. E ainda os vereadores Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta.
Eu só peço desculpa aos novos colegas. Eu suspendo os trabalhos por 1 minuto. Colocamos em discussão o processo 39, número 057, da prestação de contas do exercício de 2009 do senhor prefeito municipal. Como ninguém, sim, vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, secretário Nelsinho, presidenta do Sindicato dos Servidores, comunidade aqui presente e imprensa. Fazendo parte da Comissão de Finanças, faço questão aqui de falar um pouco sobre o parecer da nossa comissão e dizer que ele foi muito bem fundamentado, o parecer da comissão, a partir de uma avaliação da nossa assessoria jurídica. Bom, nós estamos em 2015, estamos fazendo aqui a avaliação das contas de 2009. Todos nós aqui tivemos conhecimento, enfim, a despeito que talvez quem não faz parte da Comissão de Finanças, não que não tivesse acesso, mas talvez não tivesse toda, vamos dizer assim, a condição que nós da Comissão de Finanças tivemos, para manusear o processo. Agora, a partir da leitura do parecer, penso que cada colega formou aqui sua posição. Quer dizer que, relembrando um pouco aqui no relatório, e eu mesmo tive essa dúvida, inicialmente o Tribunal de Contas...
Vereadora, só me permite um adendozinho. O parecer... O processo ficou à disposição 60 dias na casa para todos os vereadores. Só salientando isso.
Sim. Eu não disse diferente disso. Então, penso que todos poderiam ter manuseado ele, mas eu acho que o relatório aqui, ele é bem conciso, mas também bem esclarecedor. Entrando no mérito, então, o Tribunal de Contas lá, logo a partir da passagem do ano de 2009, emitiu parecer desfavorável à aprovação de contas correspondente a esse ano. E a partir do reexame, este mesmo Tribunal de Contas, por maioria, tornou sem efeito este parecer desfavorável, emitindo um novo parecer se dizendo favorável à aprovação das contas do prefeito Fioravante Balim neste exercício de 2009, mas manteve a imputação da multa e de glosas num valor bastante importante, que de lá para cá, atualizados, passam de R$ 700 mil. Se eu não estou enganada agora, colega Marcos, é isso, né? Muito bem. O parecer, nós, então, votamos, claro, pela aprovação das contas, nós da Comissão de Finanças, e acatamos o parecer da assessoria jurídica. Eu falo agora em meu nome, em nome da minha bancada aqui nessa casa, por entender, sim, que à medida que o Tribunal de Contas aprova as contas, entendo uma punição desmedida manter, né, a imputação de tais valores à pessoa do administrador municipal. Quero dizer isso creditando a idoneidade e seriedade do prefeito Balim nas suas ações como administrador, mas ao mesmo tempo é importante chamarmos a atenção aqui, e esses pareceres nos remetem a que cada vez mais o setor público nas suas administrações tenham cada vez mais zelo para as ações que mexem com recurso público, né? E que, mesmo depois sendo corrigidas, elas levantam, né? Levantam questões que podem levar o cidadão a duvidar, muitas vezes, da seriedade daquele ato. Mas quero aqui, então, colocar a minha confiança com relação a este parecer aqui e acreditar ao prefeito Balim o total confiança com relação ao resultado desse parecer. E algumas questões, como foi muito bem colocado aqui pela assessoria jurídica, inclusive do Poder Público Municipal, estão sob júdice ainda, né? Questões pontuais ali daquela pavimentadora que fez os asfaltos neste ano, questões PetroSul, questões com relação à construtora que fez as obras lá da Secretaria Municipal de Saúde, estão ainda em litígio, vamos dizer assim, e penso que é a Justiça que deverá, então, dizer, afinal de contas, de quem é a razão ou o que cabe a cada ente, seja o ente privado, a empresa que acionou o município, e o município também se valeu de algumas prerrogativas naquele momento não pagando, né, até evitando futura responsabilização. Então, quero dizer aqui aos colegas que voto favorável a esse parecer.
Continua em discussão. Balanço Real, processo número 39/2010, processo número 059/2015. Com a palavra, vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero, inicialmente, senhor presidente, elogiar aqui o trabalho feito pela Comissão de Finanças. Trabalho com toda a justeza, imparcial, demonstrando aqui a seriedade que os integrantes dessa comissão tiveram quando analisaram todas as peças do processo de prestação de contas, os pareceres vindo do Tribunal de Contas do Estado e tirando a sua conclusão. E muito justa, equilibrada e correta. Até porque não se tem nenhuma peça na prestação de contas que venha comprovar desvio de recurso. Se foi apontado pelo tribunal a aprovação das contas com a glosa, não quer dizer que tenha havido por parte do gestor desvio do recurso. Houve multas. Esta é a glosa apontada pelo tribunal. E glosas, aliás, multas, que nós sabemos perfeitamente do grande problema que houve por parte das empresas contratadas que estavam com a responsabilidade da execução de algumas obras aqui no município, que houve o atraso. Inclusive aqui foi apontado pelo tribunal uma multa pelo fato de ter atrasado apenas a entrega das obras em 5 dias. Deu um rigor excessivo. Por isso que eu quero aqui destacar mais uma vez o trabalho equilibrado da comissão. Ora, se em 5 dias é motivo para o Tribunal de Contas multar pesadamente o gestor público, eu, para mim, é uma decisão bastante exagerada. Claro, prazo é prazo. Nós sabemos no direito que se o prazo é hoje, não é amanhã. Mas o gestor público, o prefeito Balin, naquela época, quando estava, assumiu o governo, que isso aqui já são coisas que vinha do governo anterior, nem era da gestão do prefeito Balin. E ele tomou todas as providências cabíveis e necessárias para equacionar a situação à vida naquele tempo. Tanto é verdade que o próprio tribunal fez uso das medidas adotadas pelo prefeito Balin para aprovar as contas do prefeito Valdirec. Então ele aplicou, na verdade, 2 pesos e 2 medidas, né, para a aprovação das contas do outro prefeito Balin, que não tinha direta na execução, né, das obras do tempo, que logicamente não era o prefeito ainda. Então, parabéns à comissão, formou mais ainda a minha convicção. Eu já tinha lido todo esse processo, mas pelo relatório aqui apresentado pela comissão, os argumentos e da decisão tomada. Muito obrigado, senhor.
Continua em discussão ainda o balanço geral. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o balanço geral, processo número 39 de 2010, com o processo número 057 de 2015, com as prestações de contas do município de Juiz por unanimidade de votos. De origem do Poder Legislativo, projeto de lei, autor, vereador Marino Kronbauer, o senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei que denomina de Oscar Ganso Hubert a via pública que menciona e dá outra providência.
Baixa as comissões. Do Poder Legislativo, projeto de lei. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei de origem legislativa derroga ou altera a redação do artigo 1º e 4º da Lei Municipal número 5930, de 14 de abril de 2014, que dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do quadro de comissão do Poder Legislativo de Juiz e da outras providências.
Está em discussão.
Não, você baixa as comissões, rapaz.
Vai. Tá certo, vereador. E certo, secretário, que está do outro lado. Baixa as comissões. Requerimento da autoria do vereador Ramil Valmir Elton Seifer e Daniel Perondi. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 01-2015, autores, Valmir Elton Saif e Daniel Perondi. Signatários, vereadores, Valmir Elton Saif e Daniel Perondi, vereadores integrantes da bancada do PDT e do PT, respectivamente, requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, que sejam convidados a participar da reunião das comissões a ser agendada o senhor Leandro Roberto Os Zambon, diretor-presidente da Unimed, para tratar acerca da seguinte pauta. Dificuldades relatadas por usuários do plano de saúde da Unimed na cobertura de alguns procedimentos.
Muito bem.
Está em discussão o requerimento do vereador Valmir Elton Seifer, do PDT, e Daniel Perondi, do PMDB. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento dos vereadores Daniel Perondi e Valmir Elton Seifer por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 30, de autoria do vereador Andrei Kostitin Szymanski. O vereador integrante da bancada do PP requer a vossa excelência nos termos regimentais e envia o seguinte pedido de informação. Em que estado se encontra o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eugênio Ernesto Storck? Possui previsão de alguma ou algum projeto de reabilitação da antiga escola? Existem pessoas residindo no local? Requerimento 20 de 2015, de autoria do vereador César Busnello. Signatário, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência nos termos regimentais e envia o seletivo do senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Qual foi o valor do PEMAC destinado à aquisição de materiais e em favor dos servidores do ESF 6 Tomé de Souza nos exercícios de 2012, 2013 e 2014? O que foi comprado ou adquirido com os recursos do PEMAC destinados à compra de materiais para a unidade de saúde ESF 6, bairro Tomé de Souza? Apresentar cópia das notas fiscais de material que foi comprado com valores e recursos. Quais os motivos justificativas para diminuição dos valores do último repasse aos servidores da referida unidade de saúde, se comparados aos anos anteriores? Muito justo. Requerimento 08-2015 de Rubem Canto Jagmin. O signatário vereador integrante da bancada do PP requer a vossa excelência nos termos regimentais e envia o senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Quem são os munícipes que se encontram selecionados como suplentes para receber apartamentos do projeto habitacionais populares do Minha Casa Minha Vida, do bairro Boa Vista, Colmeia, do bairro Tancredo Neves, Júlio Talbe, do bairro Tancredo Neves e do condomínio Pedreiro, no bairro Pindorama? Enviar a relação completa dos suplentes sorteados especificando que projeto se refere. Anteprojeto de lei de autoria do vereador Andrei Kostitin Szymanski. Dispõe sobre o fornecimento de protetor solar e repelente por parte do município de Juiz aos servidores públicos que desempenham suas atividades expostas à radiação solar e a insetos hematófagos e da outras providências. Se não me engano, já tem essa legislação. Acho que já tem, sim. Vereador?
O anteprojeto.
Se tem anteprojeto, já tem essa legislação. Indicação 419 de Andrei Kostitin Szymanski. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia o senhor prefeito a seguinte indicação. Reparo de esgoto a céu aberto ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eugênio Ernesto Storck, na rua 15 de novembro, bairro Storck. Também de Andrei Kostitin Szymanski. Indicação número 50. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia o senhor prefeito a seguinte indicação. Repare no calçamento na rua São Paulo, na esquina com as ruas Pedro Tostenberg, Ao efetuar o cruzamento da rua, os veículos necessitam fazer a passagem pelo acostamento devido ao desnível do calçamento na esquina. Indicação 51, indicação do vereador Andrei Cossetim Szymanski. Signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência aos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: providenciar sinalização na rua Helmut Gressler, pois a mesma não possui placa indicando o nome da rua em nenhuma das esquinas. Indicação 52, de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski. Signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais ou envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação Tapa Buraco na travessia Oswaldo Cruz entre as ruas Professor Roberto Roeber e Eduardo Gás. Indicação 5.3, de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski. Sentido, senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação Tapa Buraco na rua Pedro Ostenberg, trecho compreendido entre a rua Davi José Martins e a rua Paraná. Dar uma maior atenção na esquina das ruas Paraná devido à quantidade de buracos. Indicação número 54, de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski. Signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência os termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação Tapa Buracos e reparos na iluminação pública da rua Ceará entre as ruas 13 de Maio e CPE Araju, no bairro Glória. Indicação 55, de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação Tapa Buracos e reparos na iluminação pública na rua São Rafael entre as ruas Jorge Leopoldo Weber e Cassiano Ricardo, no bairro Glória. Indicação número 56, de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação Tapa Buracos na rua Helmut Gressler. Indicação 57, de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação Tapa Buraco na rua João Perón, de trecho compreendido entre as ruas Eduardo Gás e Professor Roberto Roeber. Indicação 58, de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação Tapa Buracos Urgente na rua Professor Roberto Roeber, trecho compreendido entre as ruas Bento Gonçalves e Siqueira Couto. Dar atenção à esquina com a rua Helmut Gressler, pois os buracos estão muito profundos, impossibilitando o tráfego de veículos na imediação. Indicação número 19/2015, autoria do vereador César Busnello. Signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência os termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: realizar conserto ou reparo em caráter de urgência na rua Na vala da rua Paraná, ao lado da empresa Shirma Materiais de Construção, aberto pela Corsã para ligação de uma rede de água. Em cada lado da vala existem depositadas grande quantidade de pedras retiradas do calçamento e os colocam em risco os condutores que circulam naquela via. Realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Paraná, sentido bairro Sol Nascente, uma vez que está em péssimas condições de trafegabilidade. Indicação 15/2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Secretário vereador integrante da bancada do PMDB solicita a Vossa Excelência os termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: que o DEMEI realize a instalação da iluminação pública no bairro Luiz Folhato, da rua Humberto de Campos até a avenida Alfredo Stengel, e a rua Emílio Glitz é a entrada da Fumisa. Indicação número 7/2015, de autoria do vereador Luiz Varaschini. O signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: construção da rotatória na interseção das ruas Jorge Leopoldo Weber e Cipete Araju, no bairro Glória.
Ninguém.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB, no pequeno expediente. Como não havia ninguém no grande, passamos então ao pequeno expediente.
Quero saudar os vereadores, as vereadoras, comunidade que ainda se encontra. Dizer, meus caros colegas, que de forma bastante rápida quero deixar registrado aqui nos anais desta casa que o curso de Direito da Unijuí recebeu hoje a finalização, ou melhor, a conclusão da avaliação de professores aí encarregados de fazer toda a avaliação na estrutura, no quadro de professores, no projeto pedagógico do curso, plano de ensino, a biblioteca, enfim, toda a estrutura do curso de Direito que está, que o ano que vem completa 30 anos de criação aqui da nossa Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Quero dizer de forma bastante orgulhosa e participar com colegas daqui que foram alunos, que também estudam lá na instituição e a toda a comunidade, que a Unijuí ficou, o curso de Direito da Unijuí ficou com o conceito máximo que é possível atribuir ao curso. Ou seja, o nosso curso de Direito da Unijuí, que é uma universidade comunitária, como todos sabem, e que logo à frente vem aí, esperamos, o curso de Medicina, ela tirou, ficou com o conceito 5, ou seja, conceito mais alto possível que um curso pode ser avaliado. É óbvio que o nosso curso da instituição tem, não é o suprassumo, não é um curso que dá para comparar, por exemplo, a uma USP, com toda a estrutura que tem, mas a nota 5 nos deixa um desafio futuro de manter esta avaliação considerada de forma rigorosa, né, por esses avaliadores. Então, eu quero aqui agradecer, enquanto professor da instituição e até integrante desta casa, a todos os professores, ao coordenador do curso, à reitoria, principalmente aos alunos que fazem com que a Unijuí exista. Então, é motivo de orgulho, meu caro Nelsinho, para a nossa cidade, para a nossa região, né? É a primeira vez que o curso de Direito da instituição da Unijuí, que é, como eu quero deixar registrado, uma instituição comunitária, recebe esta nota máxima aí pelos avaliadores do Ministério da Educação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.